Hello, brothers and sisters, aqui é o Tiago Loforte e sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Hey, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, thank God, eu estou muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje eu quero falar acerca de como vencer uma batalha espiritual, né? Tem aqui quatro passos, quatro pontos essenciais e básicos para nós vencermos uma batalha espiritual, né? Eu vou estar a falar acerca disso. E Deus, pela sua graça, Ele nos concedeu armas, nos concedeu armadura também, né? Para nós conseguirmos vencer essas batalhas espirituais. Se tu já não assiste de novo, tu sabes muito bem do que eu estou a falar. Mas em todas essas coisas, Deus nos faz ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mas nós não estamos dizendo das batalhas espirituais. É sobre isso que eu quero falar e como é que nós podemos vencer essas batalhas espirituais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de mais, eu quero dizer que nas sextas-feiras eu sempre vou publicar podcast, às vezes falho sim, mas agora vou começar a fazer as coisas programadas, ou seja, se eu tiver quatro temas para um mês, né, para cada sexta-feira eu vou gravar os quatro no seu dia e vou liberar nas todas as sextas-feiras às 19 horas, ok? Então já comecei a estudar, já voltei, para quem não sabe, estou fazendo arquitetura, é da hora de você saber que é um curso muito puxado, exigente, mas não quero estar aqui a falar disso, aqui eu vou falar acerca de Deus, da sua palavra e começando uma batalha espiritual, ok? So, let's go! Antes de mais nada, eu quero dizer que as lutas sempre vão existir, nós sempre vamos passar por lutas, mas em todas essas coisas nós já ganhamos essas lutas, ok? E eu disse que ia falar de quatro pontos, ou seja, de quatro formas que nós podemos conseguir vencer uma batalha espiritual, mas antes de mais, eu quero dizer que existem quatro terrenos específicos de uma guerra espiritual. Existem quatro terrenos, anota aí, existem quatro terrenos de uma guerra espiritual. Vocês devem sempre ter canetas e um caderno para anotar essas coisas, porque eu estou sempre aqui a falar e sempre vou trazer notas muito importantes, chaves muito importantes, ok? Então, como eu estava a dizer, existem quatro terrenos da guerra espiritual, né, de uma batalha espiritual. O primeiro terreno é na vida individual, ou seja, a batalha que acontece dentro de nós mesmos, que é no campo da mente, né? E existe a segunda área, né, o segundo terreno, que é na família, né? Nós costumamos ver, por exemplo, Jesus disse, né, como é que ele disse? Ele disse assim, os pais estarão contra os filhos, os filhos contra os pais, não sei, essa passagem acho que vocês conhecem, né? Então, na família também existe uma batalha espiritual, né? E terceiro também nas igrejas. Vocês veem muito, por exemplo, as igrejas falsas e igrejas verdadeiras, né? Então, essas batalhas, essas guerras espirituais, Satanás também ele atua, ele acaba entrando nas igrejas, começa a influenciar muitas coisas, ok? E existe outra quarta área, não vou dizer que é menos importante, mano, porque isso é real e sempre vai acontecer, até a volta de Jesus, expor os inimigos como está dos seus pés, né? Que é na nação ou nos territórios celestiais, repito, numa nação ou nos territórios celestiais, ou seja, as guerras espirituais, né, entre anjos, demônios, potestades, né, acontecem também na arena espiritual, né? Por exemplo, quando nós vemos Daniel, quando teve uma visão, que Deus deu uma visão, depois ele não sabia, não tinha interpretação, ele orou, depois o arcanjo Gabriel foi ter criado uma mensagem para Daniel, mas ele foi impedido por uma potestade, por um principado, na verdade, não potestade, por um principado. E Gabriel teve que chamar Miguel e Miguel, os dois venceram essa potestade, né? Esse principado, perdão. E depois conseguiram dar a revelação para Daniel, né? Então, vou repetir, existem quatro terrenos numa guerra espiritual, né? Que é a vida individual, na família, na igreja, numa nação ou nos territórios celestiais. Mas eu estou aqui para falar acerca da batalha individual, né? Em primeiro lugar, quer dizer que a luta contra o nosso inimigo nós não vemos, né? A luta contra o nosso inimigo nós não costumamos já ver, nós não vemos o nosso inimigo. Essa batalha acontece na nossa mente. Olha o que a Bíblia diz, anota aí, né? Primeiro, vou falar de indivíduo, né? Batalha individual, né? Em primeiro lugar, a luta contra o nosso, nós lutamos contra um inimigo que nós não vemos, né? E a Bíblia diz em Efésios 6,12, diz assim: pois a vossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Lembra que eu falei anteriormente, né? Então, esse nosso inimigo, nós não conseguimos ver. E em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nós não conseguimos ver o nosso inimigo. Tu não vais conseguir chegar a bater Satanás, mano. Isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Então, apesar da batalha ser na nossa mente, né? Existem armaduras, vou falar mais um bocadinho à frente, né? Então, existem armaduras que Deus preparou para nós, né? E para nós entrarmos numa batalha, em primeiro lugar, anota aí. Entrando numa batalha, né? Falamos da primeira fase, que é a batalha individual, a segunda fase, que é acerca da como entrar numa batalha. Em primeiro lugar, devemos saber, quando entramos numa batalha, nós vamos com Deus. Escreva aí: quando nós entramos numa batalha, nós vamos com Deus, nós não vamos sozinhos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. A Bíblia diz o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para tornar-nos obedientes a Cristo. Amém? E no Efésios 6, versículo 10 diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-me no Senhor e no seu poder. Vou começar de trás para frente, ou seja, vou começar nesse Efésios, né, explicar, depois vou para essa de 2 de Coríntios. Então, Paulo está dizendo o seguinte aqui, ele diz assim: fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, tudo nós dependemos do Senhor. Quando nós entramos numa batalha espiritual, nós dependemos completamente de Deus. Nós dependemos completamente da sua força e nós dependemos totalmente do seu poder. Porque Ele é que age, Ele é que batalha as nossas batalhas. Vocês conhecem aquele louvor? Assim que eu luto minhas guerras. Então nós vamos na força do nosso Deus. Nós vamos com o nosso Deus, né? E agora vamos ler essa passagem. Mas vou esclarecer aqui essa passagem de 2 de Coríntios, né? Paulo diz uma coisa muito interessante no versículo 3, diz assim: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Lembra o que eu disse anteriormente? Não, você não vai chegar para Satanás de bater com os seus potas. Isso não vai acontecer, mano. Ele depois diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Aí vamos entrar na terceira fase, né, que eu vou dizer quais são os quatro pontos que eram muito importantes, né? Então, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, toda a batalha que nós temos individual acontece na nossa mente, ok? Então, acontece na nossa mente e é lá onde Satanás começa a lançar os dardos inflamados, ele começa a lançar as setas malignas, mas Deus nos deu armaduras, Deus nos deu... Nos deu armas poderosas. É isso que a Bíblia diz: são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Né? Depois eles destruímos argumentos. São essas coisas que entram na nossa mente. Satanás diz, por exemplo: tu não és amado. Tu diz: não, eu sou amado por Deus, ok? Então, são essas armas que Deus nos dá. São essas armas que Deus nos possibilita. E nós lutamos com as armas, epa, celestiais. Nós lutamos com as armas celestiais, ok? E agora vamos entrar nesse terceiro ponto: como vencer a batalha espiritual. Como vencer uma batalha espiritual? Eu já passei, todos nós passamos por uma batalha espiritual, mas eu já passei por uma batalha muito intensa, mas graças a Deus consegui vencer. E eu tô aqui para dar, entre aspas, testemunho, né, para como vocês conseguirem ultrapassar isso, né? E em primeiro lugar, existe a armadura de Deus, ok? Anota aí: para vencer uma batalha espiritual, existe em primeiro lugar a armadura de Deus, ok? Em segundo lugar, temos a oração ou declaração também, a declaração faz parte da oração, né? Mas a oração é a segunda chave. A terceira chave, louvor e adoração. E a quarta chave, obediência. Obediência, que eu vou falar do primeiro ponto, né? A armadura de Deus. Abra aí comigo tua Bíblia aí, Efésios 6. O telefone vai ficar sem carga, mas ok. Efésios 6, versículo 11, depois saltamos para 14 e lemos até 18. Efésios 6, 11, depois 14 até 18, né? Vamos lá ler juntos aqui. Minha versão é nova, versão internacional, né? Mais simplificada, eu gosto assim. Então vamos lá. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Depois a Bíblia continua dizendo, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois a Bíblia continua dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Aleluia. Então, eu vou falar aqui desse primeiro ponto acerca da armadura de Deus. A armadura que Deus nos concedeu para vencermos essas batalhas contra Satanás, batalhas contra os demônios, contra as potestades, contra os principados, né? Então, em primeiro lugar, eu bem disse, nós vamos com Deus. Segundo lugar, nós vamos na autoridade do seu nome. Terceiro lugar, nós vamos com o seu poder, é o poder de Deus. Deus nos concedeu uma armadura, né? Então, aqui existem seis peças importantes que Deus nos deu. Primeiro, ele fala de cinto da verdade, ok? Representa, ou seja, o cinto da verdade representa a palavra escrita de Deus, ok? A Bíblia diz, vocês devem estar cingidos, you know? Usar o cinto. Ok? Cinto da verdade. Como é que se põe cinto? Tu pegas, amarras entre aspas, ou colocas na tua cintura e fechas, apertas como deve ser, e aquilo te sustenta, te agarra, e você sabe que esta palavra é a verdade, e esta palavra não muda, e ela tem muitas coisas ao meu respeito, e tem muitas coisas a respeito de quem Deus é, e todas as coisas que eu posso em Deus e através de, e muitas coisas que Deus pode fazer em mim e através de mim, ok? Então, nós devemos estar cingidos pela verdade, que é a palavra de Deus. Nós devemos estar arraigados pela palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. We're talking about Jesus Christ, ok? Então, primeiro, devemos estar cingidos pela verdade. Nós devemos estar cingidos por aquilo que Deus diz na sua palavra. Se Deus diz que tu és amado, tu és amado. Se Deus diz que tu és vencedor, tu és vencedor. Se Deus diz que, epá, e independente das coisas que Deus diz, tem que arraigar nessa realidade, ok? Nessa verdade que Deus diz, mano. Ok? Porque Satanás sempre vai lançar setas inflamadas, vai dizer coisas contrárias e tu vai dizer, não, não é isso que está escrito, ok? E vai dizer, está escrito que aquilo é a mesma coisa que Jesus fez. Então, isso vamos ver mais um bocadinho à frente, ok? A segunda armadura fala da couraça da justiça. Nós somos justificados e nós temos uma proteção. Satanás vai dizer que você não é salvo, você é para estar condenado, você nada pode, você é para estar falido, você não é nada, você não é ninguém. Mas a Bíblia diz que tu és justificado, tu és sarado, tu és curado, tu és liberto, isso já é suficiente. Jesus Cristo morreu por mim para que eu fosse feito, justiça de Deus. Não sei se está certa essa conjugação verbal, mas ok. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, ok? Então, tens que a couraça da justiça faz com que tu estejas diante de Deus como assim, justificado. Satanás vai dizer que você não pode nada em Deus. Você não é ninguém, você vai para o inferno. Mas isso não é verdade. Se tu crês em Jesus, usa essa couraça da justiça, ok? A terceira coisa que a Bíblia fala é acerca do Evangelho da Paz, ok? Então nós caminhamos de acordo com aquilo que o Evangelho diz. E a Bíblia diz que nós estamos em paz com Deus através da nossa crença em Jesus. Então nós devemos caminhar também debaixo dessa realidade, ok? E nós sabemos que somente... Ah, quando a Bíblia diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Não sei se inverti, mas é uma coisa mais ou menos essa. Então, tu sabes que a palavra é Deus que vai te guiar. Independentemente, Satanás vai te lançar outras coisas para te levar para outros caminhos. Porque tu estás a sofrer uma batalha. Tu estás a sofrer várias situações que são adversas, contrárias. É para não ter, estás a ver? É para não ter sido, mas queres andar por outros caminhos, mas não, prevaleça caminhando com as sandálias do Evangelho da Paz, ok? E existe a quarta armadura, melhor dizendo, que eu gosto muito, que é o escudo da fé. O escudo da fé. Mano, a fé é tudo que nós temos, ok? Vou colocar entre aspas, a fé é tudo que nós temos, ok? Essa é uma armadura, escudo, é uma armadura ofensiva. E serve para quê? A Bíblia diz que serve para apagar os dardos inflamados, ok? Do inimigo, para nos protegermos. A armadura, normalmente, esse escudo, normalmente, os romanos eles colocavam água, uma espécie, acho que era água mesmo, tipo, nas batalhas, depois quando lançavam aquelas flechas, quando tocava, aquele fogo se apagava, ok? Então, ei, Deus é bom, mano. Então, quando Satanás lança uma seta, você diz, não, isso não é verdade. Você coloca o escudo da fé, que você põe à tua frente, aquilo tu vai apagar, mano. Satanás nada pode, mano. Então, os pensamentos contrários, os pensamentos adversos, na verdade, Satanás, ele sempre vai lançar setas, mas, quando nós temos o escudo da fé, essas setas não vão nos atingir. Somente vão se apagar, ok? E a quinta armadura, né? A quinta armadura, o quinto instrumento, a quinta arma que faz parte da armadura de Deus é o capacete da salvação. Serve para proteger a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito, ok? O capacete da salvação, you know? Tu pôs o capacete na cabeça. Batalha na mente, sempre vai ser na mente, ok? Então, você vai dizer, tu não és salvo, tu não tens salvação, és condenado. Epa, você tá pecando, vale a pena ir até Deus, não sei o que que, você não tem chance, você não tem possibilidade, nem nascer de nada, eu sou salvo. Como é que é? João 3:16. Deus, porque Deus amou o mundo da maneira que eu sou o único filho para tudo aquilo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então tu sabes que já és salvo, tu já sabes que és justificado, tu já sabes que tens a palavra, tu já sabes que a palavra é o caminho para os teus pés, é o caminho, sim, caminho para os teus pés, lâmpada, ok, estou invertendo, mas o quê? Você sabe que a palavra de Deus é suficiente para te ajudar a caminhar, ok? E a sexta armadura, mas não menos importante, que é a espada do Espírito, a espada do Espírito. O que é a palavra de Deus? Ele disse que é a palavra de Deus, ok? Então, quando Satanás, nós sabemos que Jesus quando foi tentado no deserto, não sei que Satanás disse, se és filho de Deus, transforma a pedra em pão, se és filho de Deus, lança daqui até lá embaixo, depois de Deus vai enviar anjos a todas as espécies, depois de se madurar, prostrar, vou te dar todos os reinos, não sei o que. Mas, onde é que está a chave em meio a todas essas coisas? Jesus quando foi tentado, ele responde, está escrito. O que faz? Satanás ele lança setas, Jesus Cristo põe um escudo, Jesus Cristo tem toda a armadura e ainda por cima ele ataca ofensivamente com a espada do Espírito, que é a palavra dele. Ele diz, está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito que somente ele adorarás e prestarás culto. Está escrito que, mas o quê? Não só do pão viverão, mas toda a palavra que vem da boca de Deus, ok? Então tudo. Oh, Jesus, you're so beautiful. Mano, Jesus, ele rebateu, ele atacou, ele usou a arma ofensiva, que foi a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, submetam-se a Deus e Satanás, e resistam ao diabo, ele fugirá de vós, ok? Então depois Satanás fez o quê? Fugiu. Foi Jesus também venceu isso, you know? Então é um grande exemplo, ok? Então são esses, testar essa armadura, mano. A Bíblia diz, vistam toda a armadura. Isso é no versículo 11, Efésios 6, 11. Vistam toda, não uma parte, mano. Se você vai com toda a armadura, mas você vai sem capacete, mano, vais perder, mano. As setas vão entrar, mano. Por isso a Bíblia diz, guarda a tua mente, guarda teu coração, mano, ok? Então deixa ir com toda a armadura, vai com tudo, mano. Vai no nome do Senhor Jesus Cristo, mano. E sabe que em todas as batalhas que entras, tu já és mais do que vencedor em Cristo Jesus, ok? Então já falamos da armadura de Deus. Ponto número 2, oração, ok? Como vencer uma batalha? Ponto número 2, oração. Porque nós vencemos essa batalha espiritual através da oração. Nós sabemos que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Nós estamos passando por uma dificuldade, por situações adversas. Continue orando, mano. Continue orando. Olha o que a Bíblia diz em Judas, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, orando em união com o Espírito Santo. Outras Bíblias, né, dizem dessa forma, né, orando em união com o Espírito Santo, né? Então, oração é uma arma muito poderosa. A oração pode muito em seus efeitos. Então, continua a orar, continua a declarar. E vamos entrar. Ah, sim, ok. Declaração, essa parte que eu queria entrar também. Na parte da declaração, você começa a declarar na oração, sou mais do que vencedor. Você começa a repreender todo o espírito, sei lá, demoníaco, todo o espírito tenta trazer pensamentos contrários, pensamentos mentirosos, todo o espírito de confusão, todo o espírito. Epa, Mano, todo espírito do inferno, na verdade, todo espírito do inferno. Você começa a repreender, você começa a declarar vida, você começa a declarar paz, você começa a declarar sangue de Jesus te lavando, te purificando. É para isso, bons pensamentos, pensamentos de Deus ecoando na tua mente, não esses pensamentos de Satanás. Você começa a declarar, começa a dobrar joelhos. A Bíblia diz: orem continuamente, não orar uma vez, orem continuamente. Ora, ou melhor, também tem outros versículos dizendo assim: ora sem cessar, sem parar. Então, a oração também é uma segunda e uma grande chave para nós vencermos a batalha espiritual, ok? O terceiro ponto, a terceira chave é louvor e adoração, you know? Nós sabemos que Satanás, ele era um anjo ali, contemplado, muito contemplado, também era um anjo de louvor, que tocava ali, não sei o que, mas ele caiu. Ok? E ele não suporta a adoração. Existe uma grande revelação que eu ouvi uma vez. Ele diz assim, que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Satanás, ele tenta tirar as pessoas que... o que ele faz? Ele não quer que as pessoas adorem em espírito e em verdade a Deus. You know? E Satanás teme as pessoas que adoram, que louvam o nome do Senhor, porque isso lhe abala, isso lhe irrita. Ok? Tem uma passagem bíblica aqui. Está em 2 Crônicas 20. Não tem nada a ver com batalha contra o mal, né? Mas ok. Mas vamos entender como é que é a passagem bíblica, né? 2 Crônicas 20, versículo 18 e versículo 22 dizem assim: Josafá prostou-se com o seu rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e de Montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Então, aqui existe um povo de Deus que Deus estava a proteger, ok? Que é o povo de Judá, mas tinha um povo inimigo que estava a ir contra esse povo de Deus. Mas o que aconteceu? Josafá, o povo de Judá e de Jerusalém, prostou-se em adoração, começou a adorar sem parar, começaram a adorar, a louvar o nome de Deus, e todos os inimigos foram confundidos, todos os inimigos foram derrotados, mano. Então, Deus é poderoso, Deus faz coisas muito grandes através da oração, Deus pode muitas coisas através da adoração, ok? Então, nós temos que adorar, nós temos que louvar, nós temos que engrandecer o nome de Deus, nós temos que fazer, louvar a Deus. Satanás não aguenta com isso. Satanás, ele não aguenta, ok? Então, esse era o terceiro ponto. O quarto e último ponto, ok? Já estamos no final. É a obediência. A Bíblia diz em Tiago, abre aí comigo, Tiago 4, 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós ou de vocês. Então, foi uma coisa que Jesus fez. Quando Jesus foi tentado, ele submeteu-se a Deus. Ele disse: está escrito que. Todas as coisas que vocês forem a ver, onde ver que tudo tinha ponto final, que era Deus. Somente, como é que é? Adorarás a um seu Senhor e somente a ele prestarás culto. Quem é? Deus. Não somente viverá o homem, não somente o homem viverá de pão, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. Depois, outra coisa é o que é? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, toda a coisa era Deus, you know? Glória a Deus por isso, mano. Pode dar um aleluia aí. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Então, foi uma coisa que Jesus fez. Ele submeteu-se a Deus, resistiu ao diabo. E a Bíblia diz que o diabo fugiu. Fugiu. Sabe? Não disse que saiu da presença. Disse que fugiu. You know? Então, ele foge de nós. Ele não aguenta. Fugir é uma coisa daqui. Não piscar de olhos, you know? Então, obediência, vamos repetir aqui, para vencer essa batalha, primeiro, temos que ter a armadura de Deus, ok? E falei desses pontos: a coragem da justiça, a cinta da verdade, o evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito, ok? Segundo ponto, segunda chave, oração, temos que orar sem cessar e declarar as coisas vitoriosas, ok? Terceiro ponto, terceira chave, louvor e adoração. Satanás não aguenta com louvor e adoração. Ok? Ele não suporta, E Deus faz muitas coisas acontecerem no mundo espiritual. E quarta chave, e uma das mais importantes, é a obediência. Ok? Temos que ser obediente a Deus, permanecer obediente a Deus, sabendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. em todas essas coisas, em todas essas batalhas, né? Não significa essa batalha, essa batalha, essa batalha, só reclama da batalha. Mas nós temos que ter plena convicção que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Jesus Cristo disse, tem João 16:33, tenho dito essas coisas para que em mim tenhas paz. Na minha batalha tenha paz. No mundo tereis aflições, são as batalhas também, aflições são batalhas, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia, mano. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 5, versículo 4, assim diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o que? A nossa fé. Aleluia. Lembra que eu disse anteriormente, até eu disse assim, vou colocar a fé, é tudo que nós temos, entre aspas, é a nossa fé que nos faz vencer o mundo, ok? É a fé que nos faz, nós temos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ok? E a Bíblia continua dizendo o quê? E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, mano. E vai fechar o versículo Romanos 8, 37 a 39, diz que, pois, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores no meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E creio que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridades, nem a força do ar, nem a força do abismo, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que nos deu a conhecer em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, mano. Glória a Deus, mano. Tu és mais do que vencedor. Sim, tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Independentemente dessas batalhas que tens passado, essas lutas, esses transtornos, essas aflições, tenha plena convicção de que Deus está contigo. Deus não mudou, Ele é fiel, Ele permanece fiel, continua sendo o mesmo. Ele está no trono governando sobre tudo e sobre todos, e ninguém o para. Ele é invencível, Ele é o imparável, Ele é o Alfa, o Ômega, Jeová Jirê, Ele é o Jeová Rafá, Ele não muda, Ele é o princípio e o fim, Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é eternamente Deus. Aleluia, mano. Glória a Deus, mano. Ok? Então, que Deus esteja contigo. Ele está contigo sempre. Não duvida disso. Esses são os passos que eu tinha aqui para compartilhar contigo. Esteja com Deus, que Deus vos abençoe abundantemente. Eu quero orar por cada um de vocês. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pela tua ministração. Obrigado pela tua palavra, Pai. Eu agradeço por cada um desses teus filhos, Pai, que esteve aqui a escutar esta mensagem. Senhor, eu creio que é uma semente muito poderosa que o Senhor colocou nos seus corações, Pai. Independente das suas batalhas, Pai, eu peço que o Senhor lhes ajude e que o Senhor lhes dê revelação, espírito de revelação, Senhor, que o Senhor lhes dê o dom de discernimento, Pai Santo, para que eles possam entender as coisas, Pai Santo, e o mover no mundo espiritual, Pai Santo. E que o Senhor lhes ajude a vencer essas batalhas e que eles saiam mais do que vencedores através do Teu nome, Senhor Deus. Porque o Teu nome é que está acima de todo nome, Senhor Jesus. E o Teu nome é aquilo que deve ser glorificado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, eu oro e Te agradeço, Pai. Amém. Todos digam amém, mano. Então, muito obrigado por terem ficado até aqui. Esta era a mensagem que eu tinha para hoje. E até o próximo podcast. Lembra-te, essa batalha já foi vencida. Jesus já fez todas as coisas na cruz, ok? Então, revista dessa armadura, aglare nessas realidades. E não esqueça, Deus te ama e Ele luta as tuas batalhas, ok? Então, fica com Deus e até a próxima.